no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 10 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, assistência social.
Municípios que têm famílias desabrigadas pelas chuvas em Minas Gerais vão receber recursos federais para compra de itens como colchões, roupas e higiene pessoal.
E aposentados e pensionistas do INSS vão ter benefícios adiantados este mês.
E ainda mais de 300 veículos como vans e micro-ônibus já foram entregues para órgãos de assistência social de 25 estados.
Eles vão ajudar a garantir o acesso a direitos para a população vulnerável em regiões rurais e isoladas. Érica Braz.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o investimento nos veículos foi superior a R$ 92 milhões.
Você vai ouvir também educação.
Investimentos na infraestrutura da Rede Federal de Ensino já chegam a R$ 1 bilhão de 2023 até agora.
O valor representa a execução de 70% do previsto até o fim desse ano. E a expansão da rede também recebeu recurso. Graziele Bezerra.
Foram empregados R$ 2,5 bilhões para a implantação de 100 novos campi de institutos federais pelo Brasil.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canalgov na sua TV aberta.
O governo do Brasil está repassando recursos para assistência social de municípios afetados pelas chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais.
O suporte prevê um repasse de R$ 20 mil para cada grupo de 50 pessoas desabrigadas que estejam sendo atendidas pelo poder público.
Para receber os recursos, os municípios precisam ter o estado de emergência ou calamidade reconhecido.
Gestores locais devem fazer a solicitação por ofício enviado ao e-mail emergencianosuas@mds.gov.br. No portal gov.br/mds há um modelo que pode ser utilizado para o pedido.
Os recursos podem ser usados para estruturar abrigos provisórios, comprar alimentos, água potável, colchões, roupas e produtos de higiene para as pessoas afetadas.
E o INSS também está antecipando os pagamentos de benefícios para pessoas desses municípios, como você confere na reportagem de Pedro Sardinha.
Mais de 170 mil mineiros que vivem em áreas de calamidade terão os benefícios do INSS antecipados. A medida é um socorro direto para garantir comida na mesa e dignidade para quem perdeu quase tudo. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, reforça que o objetivo é não deixar ninguém para trás.
A antecipação desses benefícios para Minas Gerais é um braço estendido do Estado para garantir que 172 mil mineiros tenham sustento garantido para recomeçar as suas vidas com dignidade e segurança.
Diferente do fluxo normal, todos os beneficiários das cidades atingidas vão receber o dinheiro no primeiro dia do cronograma de pagamentos. Isso significa que, independentemente do final do seu cartão, o recurso estará disponível logo no início do ciclo, sem esperas. Além da antecipação, os segurados dessas regiões podem solicitar o adiantamento de uma parcela extra do benefício, que poderá ser parcelada em até 36 vezes sem juros. Se você mora em uma das cidades atingidas, consulte os detalhes no aplicativo Meu INSS ou ligue para a Central 135.
E o Sistema Único de Assistência Social também está sendo fortalecido para ações em todo o país.
Nos últimos 3 anos, mais de 300 veículos, chamados de Mob Suas, foram entregues para ajudar a população de zonas rurais e de difícil acesso a terem seus direitos sociais assegurados.
São vans, micro-ônibus e caminhonetes que foram repassados a 25 estados.
306 veículos destinados ao Sistema Único de Assistência Social foram entregues pelo governo do Brasil entre 2023 e 2026. Os Mob Suas foram entregues em 25 estados brasileiros. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o investimento nos veículos foi superior a R$ 92 milhões. Foram 229 vans, 28 micro-ônibus, ônibus e 49 caminhonetes do Mob Suas, todos adaptados e com acessibilidade. Os veículos asseguram o acesso a direitos de populações em situação de vulnerabilidade social que vivem em áreas rurais e localidades de difícil acesso. O ministro Wellington Dias defende a importância destes veículos para a assistência social.
Aqui nós temos uma unidade que ela vai onde as pessoas precisam, vai podendo garantir as condições da acessibilidade. E com isso a gente alcança quem ainda não alcançamos. Direito a quem tem direito. Então a gente precisa ir lá, dar a mão e trazer. E é assim que a gente vai melhorando a vida de quem mais precisa.
Amazonas foi o que mais recebeu veículos do Mob Suas, com 53 unidades. A lista segue com Piauí, que recebeu 36 veículos, Goiás, com 29, e Rio Grande do Norte, com 27. Mauro Eduardo, secretário de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Piauí, dá exemplos de como os veículos são usados no Suas.
Nós sabemos que muitas pessoas com deficiência, às vezes, não têm condições de vir até um CRAE, de vir até uma assistência social. Então, esses veículos vão facilitar o acesso dos técnicos do serviço social até chegar a essas pessoas, fazer a emissão de carteira do passe livre, ter acesso ao PPC. Então, para nós é um momento de muita alegria.
Veículos do Mob Suas podem ser destinados tanto para equipamentos públicos, como os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, quanto para entidades não governamentais inscritas no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Reportagem, Érica Brás.
Mais de 600 mil pessoas serão beneficiadas com uma policlínica do SUS que será construída em Franco da Rocha, São Paulo.
Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, autorizou o início das obras que contarão com 30 milhões em recursos federais do novo PAC Saúde.
Quando pronta, a unidade terá tomógrafos, ressonância, especialidades médicas e outros exames de imagem necessários para toda a região próxima ao município.
Já na cidade de Francisco Morato, o ministro Alexandre Padilha inaugurou hoje uma carreta de oftalmologia do programa Agora Tem Especialistas.
Ele falou dos serviços que serão prestados e reforçou que os atendimentos ajudarão a zerar a fila de espera na região.
Isso aqui é um centro cirúrgico, um consultório de oftalmologia preparado com os equipamentos que teria numa clínica particular, só que aqui, em Morato, mais perto da população, pelo SUS, é só ser chamado pelas secretarias municipais de saúde da região. A gente pode fazer de 100 a 110 cirurgias por dia, vai ficar pelo menos 30 dias aqui, com a ideia de que a gente possa zerar a fila que está pendente de cirurgia de catarata, que também faz avaliação do glaucoma, pode começar o tratamento do glaucoma.
Mais de 50 carretas do programa Agora Tem Especialistas percorrem o Brasil, reduzindo o tempo de espera no SUS.
Também nesta terça-feira, o ministro da Saúde assinou um plano de trabalho em parceria com Angola, que prevê a formação de 1.400 profissionais de saúde do país africano em instituições aqui do Brasil.
Mais de 2.500 profissionais do SUS já estão capacitados para apoiar o desenvolvimento infantil na atenção primária.
Eles foram qualificados pelo curso Cuidados para o Desenvolvimento da Criança, que busca fortalecer o vínculo deles com os pequenos durante os atendimentos.
O curso é gratuito, realizado online e tem carga horária de 30 horas e segue com inscrições abertas para novas formações.
Podem participar profissionais de nível superior que atuam na atenção primária, como médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.
Eles podem se inscrever até fevereiro de 2027.
Para mais informações, acesse gov.br/saúde.
O governo federal já executou mais de 70% do montante previsto para investimentos em obras de infraestrutura na rede federal de educação.
Esse foi o valor destinado pelo Ministério da Educação desde 2023 em obras de restaurantes universitários, quadras de esportes, salas de aula, entre outras benfeitorias.
E a rede também foi ampliada, com 100 novos campi de institutos federais que devem abrir mais de 140 mil novas vagas de educação profissional e tecnológica no país.
No total, o valor aplicado passa dos 3 bilhões de reais.
De 2023 até agora, os institutos federais de educação receberam cerca de 1 bilhão de reais em investimentos para melhorias na infraestrutura. O dinheiro vem do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e corresponde a 71% do total previsto para ser destinado às instituições até o fim deste ano. Ao todo, foram concluídos 41 restaurantes estudantis, 30 blocos de salas de aula, 17 quadras poliesportivas, 10 sedes próprias de camp ou reitoria, 8 laboratórios e 2 bibliotecas. Também foram feitas obras de infraestrutura para tornar os institutos mais acessíveis a estudantes, professores e funcionários com necessidades especiais. Na avaliação do ministro da Educação, Camilo Santana, os investimentos em infraestrutura são fundamentais para a melhoria da educação no país. Por isso, foi proposto ao Congresso Nacional um projeto para aumentar a destinação de recursos para a pasta.
Nós propomos um projeto que é um programa nacional de infraestrutura educacional no nosso país. O que é isso? É pegar todo o excedente da arrecadação do pré-sal, do petróleo, que é o patrimônio do povo brasileiro, pelos próximos 10 anos, para que a gente possa investir na educação do nosso país. Isso significa 220 bilhões a mais nos próximos 10 anos para a educação brasileira, gente. Não há outro caminho.
Ainda com recursos do novo PAC, o Ministério da Educação investiu também em ações de expansão. Foram empregados 2 bilhões e meio de reais para a implantação de 100 novos campi de institutos federais pelo Brasil. Com a meta de gerar mais de 142 mil novas vagas de educação profissional e tecnológica no país. Os institutos federais fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que conta atualmente com 686 unidades em todos os estados e no Distrito Federal. A rede oferta gratuitamente mais de 1.000 cursos de qualificação profissional, técnicos, superiores e pós-graduação a mais de 1 milhão e 900 mil estudantes. Reportagem Graziele Bezerra.
Promover o pensamento crítico e o uso responsável da informação no país.
São os objetivos do Mapa Brasileiro da Educação Midiática.
As inscrições para a segunda edição terminam no dia 16 de março.
Educadores, pesquisadores e organizações podem enviar suas experiências.
Quem traz os detalhes é a repórter Luana Karen.
Há 6 anos, a pesquisadora Marta Alencar criou a Coar Notícias, uma iniciativa voltada para o combate às fake news, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. De lá para cá, o projeto cresceu e, além de fazer a checagem de fatos, passou a produzir reportagens e oferecer cursos sobre educação midiática. No percurso, Marta conta que vidas chegaram a ser salvas.
Um caminhoneiro, uma vez, ele mandou assim: eu não sei de onde vocês são, mas eu quero que vocês saibam que depois que eu li a checagem, né, de vocês sobre a vacina tal, eu me vacinei, viu? Eu entendi e salvou minha vida.
A Coar Notícias está entre as iniciativas reconhecidas pelo Mapa Brasileiro da Educação Midiática, que está com inscrições abertas para a segunda edição. Na primeira seletiva, 226 experiências foram reconhecidas por promover o uso crítico e responsável das mídias em diferentes contextos educativos. Thaís Brito, coordenadora-geral de Educação Midiática da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, destaca a importância de se conseguir fazer uma leitura crítica do que se apresenta como notícia.
De cada 10 estudantes, 7 não conseguem diferenciar opinião e fato. Ou seja, a leitura crítica da mídia, ela é fundamental numa realidade que a tecnologia, ela avança a cada dia. Então a pergunta fundamental que todo mundo se faz hoje é IA, não é IA? Ela está presente também na sala de aula. Então a gente ocupa os espaços formais, os espaços não formais, para tentar de alguma forma ampliar o letramento digital e midiático.
O diretor do Departamento de Proteção de Direitos na Rede e Educação Midiática da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, David Almansa, explica que o mapa integra a Estratégia Brasileira de Educação Midiática.
Para fazer a utilização dos diferentes mídias e meios de comunicação de forma crítica e assertiva, ou seja, não só estar no ambiente digital, por exemplo, ou lendo matéria, sem fazer um apontamento crítico de qual é o objetivo desta informação, essa informação realmente é verdadeira, de que forma eu posso verificar se essa informação está correta ou não está correta. Como que eu, como usuário do ambiente digital e das diferentes mídias, também posso produzir informação e comunicação que seja adequada para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, justa, que combata as violências nesses ambientes ou também a propagação de informações falsas.
As inscrições para a segunda edição do Mapa Brasileiro da Educação Midiática vão até o dia 16 de março. Podem participar educadores, pesquisadores, organizações, escolas, governos e instituições que desenvolvem ações de educação midiática. Os projetos selecionados vão se juntar aos listados na primeira edição e podem, por exemplo, servir de modelo para serem multiplicados por todo o país. Reportagem Luana Karen.
Para acessar o Mapa Brasileiro da Educação Midiática e fazer a inscrição, acesse gov.br/seconcomes.
A proteção ambiental necessita de uma engrenagem que funcione do município ao governo federal.
E aí que entra o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA.
Criado em 1981, o sistema articula órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade civil na implementação da política ambiental brasileira.
E foi lançado hoje um estudo para fortalecer essa ferramenta.
A proteção ambiental no Brasil passa por um sistema que articula governos, instituições e a sociedade civil. Criado em 1981, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, organiza e coordena as políticas ambientais em todo o país. Ao completar 45 anos, o Ministério do Meio Ambiente apresentou o Plano Decenal de Fortalecimento do SISNAMA, estratégia elaborada com apoio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo a presidente do IPEA, Luciana Mendes Santos Servo, o plano vai aperfeiçoar o sistema.
Esse processo de diagnóstico e avaliação e agora a consulta pública que está em campo sobre o plano e que o IPEA também vai participar, eles são um meio da gente também aprender como a gente faz melhor o que a gente faz como instituição pública e como também uma instituição que carrega na sua história a memória do Estado brasileiro sobre essas políticas e consegue também aí prospectar e olhar para o futuro.
Entre as propostas do plano estão a ampliação da capacitação dos servidores, realização de concursos públicos, integração de dados ambientais e melhoria das fontes de financiamento para garantir a execução das políticas ambientais. O plano também pretende fortalecer os mecanismos de participação social, como conselhos ambientais, conferências e audiências públicas que ajudam a integrar sociedade e governo nas decisões sobre o meio ambiente. Medidas que fortalecem a proteção ao meio ambiente, explica a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Não anda desenvolvimento sustentável sem que o sistema esteja fortalecido, até porque as práticas sustentáveis não se firmam diante do caos da insustentabilidade. Para que a gente avance na agenda da sustentabilidade, é preciso que a gente tenha um sistema forte.
O SISNAMA reúne órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pela fiscalização, licenciamento ambiental, preservação de biomas e combate a crimes ambientais. Entre eles estão o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio, além de secretarias e órgãos ambientais nos estados e municípios. Ainda essa semana, o Ministério do Meio Ambiente deve abrir uma consulta pública para receber sugestões da sociedade sobre o plano decenal de fortalecimento do SISNAMA. A expectativa é que o documento final oriente as políticas de fortalecimento da gestão ambiental brasileira até 2036. Reportagem Pablo Mundim.
Caminhoneiros autônomos e cooperados têm R$1 bilhão disponíveis em crédito para financiarem a troca de seus veículos por versões mais modernas.
Os recursos fazem parte do Move Brasil, programa criado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para estimular a troca da frota de caminhões.
Ao todo, 10 bilhões estão disponíveis. E os recursos vão atender também as empresas de transporte de cargas. Mais de 4 bilhões já foram contratados.
O programa Move Brasil já aprovou em 2 meses de execução metade dos 10 bilhões de reais disponibilizados em financiamentos para a renovação da frota de caminhões no país. A iniciativa é operada pelo BNDES, que opera o programa com recursos do Tesouro Nacional, 6 bilhões de reais, e do próprio banco, 4 bilhões. O programa oferece crédito com juros abaixo do mercado para caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas de transporte adquirirem caminhões novos e seminovos. O objetivo do governo do Brasil é estimular a renovação da frota brasileira de caminhões, com foco em eficiência, segurança e sustentabilidade. Segundo o BNDES, já foram realizadas 4.620 operações, com benefício a profissionais do transporte em 1.127 municípios de todas as regiões do Brasil. Do total aprovado, 4 bilhões e 200 milhões de reais já foram contratados e 2 bilhões e 800 milhões já foram efetivamente liberados. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o financiamento de caminhões novos é permitido apenas para veículos de fabricação nacional em alinhamento com a Nova Indústria Brasil. Caminhões seminovos, produzidos a partir de 2012, também podem ser financiados se comprovarem conteúdo local. A compra de seminovos é restrita a transportadores autônomos e pessoas físicas ligadas a cooperativas. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Acessar milhares de serviços públicos de forma gratuita e segura.
Isso já é possível para mais de 170 milhões de brasileiros que possuem conta na plataforma gov.br.
E 80 milhões de contas já estão no nível mais alto da plataforma, o nível ouro, que disponibiliza ainda mais serviços para o cidadão.
A Maria Creuza Mota é psicóloga e, para facilitar o dia a dia, ela está sempre conectada. E é pela plataforma gov.br que ela acessa diferentes serviços, que vão desde a assinatura digital de documentos até a emissão de recibos.
Eu emito os recibos, né, dos atendimentos pelo aplicativo Receita Saúde. E para eu ter acesso a esse aplicativo, eu tenho que entrar pelo Gov. Eu uso a assinatura digital. Ano passado eu vendi minha casa, né? Aí eu precisei fazer um contrato e eu fiz tudo de forma virtual. Eu digitei o contrato, assinei pelo Gov, né, assinatura eletrônica, e a pessoa também, o comprador, fez a assinatura eletrônica pela plataforma.
Assim como a Maria Creuza, 80 milhões de brasileiros já possuem uma conta ouro na plataforma, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Os níveis de segurança da conta gov.br são divididos em três, sendo bronze, prata e ouro. Quanto maior o nível da conta, maior será a quantidade de serviços que o usuário terá liberado pelo governo. Funciona assim: quando o usuário cria uma conta gov.br, ele consegue fazer as validações básicas para acessar, permitidas na etapa bronze. Hudson Vinícius Mesquita, diretor de identidade digital, explica que são necessários seguir alguns caminhos para atingir os níveis prata e ouro.
Quando a gente utiliza o certificado digital para interagir com a plataforma, o cidadão automaticamente passa a ter uma conta de nível ouro, um processo mais seguro. É possível o cidadão fazer isso a partir do cadastro biométrico feito no TSE. E o principal canal que a gente vem trabalhando mais recentemente é a partir da nova carteira de identidade. O cidadão tira a nova carteira de identidade, ele já consegue vincular com o Gov.br e já ter a conta também de nível ouro.
Ao todo, a plataforma gov.br reúne cerca de 173 milhões de usuários que podem acessar mais de 12 mil serviços públicos, sendo 4.600 serviços federais e outros 8.300 oferecidos por estados e municípios. Entre os mais acessados estão assinatura gov.br, Meu INSS, Meu SUS Digital, Enem, FIES e Carteira de Trabalho Digital. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil conquistou hoje a primeira medalha na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que estão sendo realizados na Itália, em Milão e Cortina.
O medalhista foi Christian Ribeira, de Rondônia, que garantiu a prata na prova de sprint do esqui cross-country para atletas que competem sentados. Pelas redes sociais, o presidente Lula comemorou a conquista.
Outro destaque foi a paranaense Aline Rocha, que ficou em quinto lugar na prova feminina da mesma modalidade, onde atletas percorrem longas distâncias em terrenos planos ou com ondulações, impulsionados por esquis longos e bastões.
Nesta edição dos Jogos, o Brasil participa com a maior delegação da história, 8 esportistas representando o país, todos eles beneficiados pelo Bolsa Atleta.
O patrocínio é essencial para garantir condições de treinamento e desenvolvimento aos esportistas, de acordo com a Secretária Nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, Iziane Marques.
Um instrumento de, seja transformação social através da base, do estudantil,
mas principalmente uma efetiva política de consolidação do atleta no rendimento. É o atleta direto com o governo federal.
Os Jogos Paralímpicos de Inverno tiveram início no dia 6 de março e vão até o dia 15. Ao todo, o evento reúne atletas de 53 países.
E essas foram as realizações, as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar deputados federais acusados de desvio de emendas parlamentares.
Prazos de desincompatibilização devem ser observados por quem pretende concorrer nas eleições 2026.
Empresa e advogados são condenados por possível uso de inteligência artificial com citações falsas de jurisprudência.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação penal contra deputados federais acusados de desviar recursos de emendas parlamentares.
Hoje foram ouvidos todos os advogados dos 8 réus. O julgamento será retomado na próxima terça-feira com o voto do ministro Cristiano Zanin, relator do caso. Carolina Chaves.
Ao todo são 8 réus. Entre eles, os deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, do PL do Maranhão, e o ex-deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o grupo teria montado o esquema para vender emendas parlamentares. Eles são acusados de corrupção passiva e organização criminosa.
Pré-candidatos que pretendem disputar um cargo político nas eleições de 2026 precisam ficar atentos aos prazos de desincompatibilização.
Trata-se do afastamento obrigatório de determinados cargos ou funções públicas para que a pessoa possa concorrer nas eleições. Fábio Ruas.
Em alguns casos, o prazo para desincompatibilização é de 6 meses antes do primeiro turno das eleições. Ou seja, a partir de 4 de junho. Isso vale, por exemplo, para presidente da República, governadores e prefeitos que queiram disputar outro cargo. O objetivo da regra é evitar que candidatas e candidatos utilizem a estrutura ou recursos da administração pública para obter vantagem eleitoral diante dos concorrentes.
Sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho aplica multa de 1% sobre o valor da causa a uma empresa de telecomunicações e advogado em razão de citação ilegal.
Segundo o colegiado, precedentes falsos, possivelmente gerados por inteligência artificial, foram usados para sustentar a tese da empresa. Anderson Conrado.
Na ação, a empresa e seu advogado citavam jurisprudência inexistente e precedentes falsos para sustentar a defesa. Os erros foram detectados por uma apuração interna do gabinete do relator no TST. Para a sexta turma, o possível uso indevido de ferramentas de inteligência artificial na elaboração da peça processual não afasta a responsabilidade da parte.
STJ anula contrato de confissão de dívida hospitalar assinado por filha de paciente que havia morrido horas antes.
Para o tribunal, houve erro substancial na declaração de vontade externada. Fátima Uchoa.
No documento redigido pelo hospital, a filha foi qualificada como curadora e por isso acreditava estar representando o pai, situação em que a dívida não deveria ser cobrada dela pessoalmente, mas do espólio, ou seja, do conjunto de bens, direitos e deveres do falecido. A Justiça de Minas Gerais definiu pela responsabilidade integral da filha pela dívida. No entanto, para a terceira turma do STJ, as condições da filha quando assinou a confissão de dívida somadas à forma como foi qualificada no contrato, isto é, como curadora, poderiam levar qualquer pessoa comum a acreditar que estava representando a vontade do espólio do falecido, o que não era o caso. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Justiça Federal condena 14 pessoas de organização criminosa responsável por crimes financeiros em São Borja, no Rio Grande do Sul.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal, Sabrine Menezes.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava uma rede de negócios para realizar câmbio ilegal de moeda estrangeira, mandar ilegalmente quantias para Argentina e Uruguai e também para lavar dinheiro. Segundo a denúncia do MPF, o grupo operou entre 2016 e 2021 nas regiões noroeste e sudeste do Rio Grande do Sul.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova reestruturação de carreiras e reajuste salarial no serviço público.
CPI do crime organizado, juiz alerta para recrutamento de jovens por facções.
Davi Alcolumbre garante a votação de proposta que cria a aposentadoria especial para agentes de saúde.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto do Executivo, que reestrutura carreiras do serviço público e reajusta salários de algumas categorias, recebeu aval do Senado nesta terça-feira.
A proposta também reforça a autonomia universitária, valoriza profissionais que atuam em regiões de fronteira e amplia a interiorização do ensino técnico com a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano. A reportagem é de Alexandre Campos.
Uma das mudanças aprovadas é a que estende as carreiras do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Agência Brasileira de Inteligência, do Ministério do Meio Ambiente e do Serviço Florestal Brasileiro, o pagamento de indenização quando o exercício dessas funções ocorrer em localidade de fronteira. Já os servidores do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil poderão trabalhar em regime de turnos ou escala quando a atividade exigir serviços contínuos e ininterruptos relacionados à mitigação de desastres. O projeto ainda garante que o candidato mais votado pela comunidade universitária seja nomeado para o cargo de reitor pelo presidente da República, como destacou o relator do projeto, o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá.
A existência da lista tríplice, que no passado chegou a ser uma conquista da comunidade universitária, lamentavelmente se virou contra as universidades e contra as eleições democráticas nas universidades durante o governo passado. Não uma, mas várias vezes, eu diria até como regra, não era o mais votado nas universidades pela comunidade universitária, que era designado reitor das universidades.
O texto, que segue para a sanção presidencial, ainda cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano e reabre o prazo para que servidores dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá possam ingressar nos quadros da União.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que a proposta de emenda à Constituição que trata da aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias será levada ao plenário logo após a análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Segundo a Alcolumbre, a decisão foi tomada em conjunto com líderes partidários e após ouvir representantes da categoria, que reúne mais de 400 mil profissionais em todo o país.
Nós vamos, na próxima quinta-feira, encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça, para que lá na CCJ esta matéria possa ser deliberada, discutida, votada, e fizemos um compromisso de que assim que ela concluir a sua deliberação na CCJ, nós incluiríamos na pauta para a sua deliberação.
O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, afirmou que a democracia brasileira enfrenta desafios éticos que põem em risco a confiança da população nas instituições. Ele citou casos como o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, o escândalo do Mensalão e as investigações da Operação Lava Jato.
Segundo o senador, investigações mais recentes, como as relacionadas ao Banco Master, mostram que o combate à corrupção segue desafiador. Dueire defendeu mais transparência, fortalecimento dos órgãos de controle e mecanismos de integridade no setor público.
O combate à corrupção não pode ser seletivo, nem circunstancial, nem subordinado a disputas políticas momentâneas. Ele precisa ser permanentemente institucional e republicano.
E a CPMI do INSS recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu dezenas de quebras de sigilo bancário e fiscal aprovadas pelo colegiado, entre elas a do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula.
O recurso foi apresentado pela Advocacia do Senado e contesta o entendimento de que esse tipo de medida não pode ser aprovado por votação simbólica ou em bloco. Segundo a CPMI, esses formatos estão previstos nos regimentos do Senado e do Congresso. O pedido é para que o STF reestabeleça todas as quebras de sigilo suspensas e analise o caso com prioridade.
A CPI do crime organizado ouviu hoje a juíza da Vara de Infância e Juventude da cidade do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri.
Apesar de confirmar que facções aliciam menores por serem liberados rapidamente após a prisão, a magistrada é contrária à redução simples da maioridade penal. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, quis saber se, de fato, organizações criminosas buscam a mão de obra de jovens para atividades como tráfico, roubo e transporte de armas.
E, na sua avaliação, que mudanças legislativas poderiam dificultar essa instrumentalização dos jovens pelo crime organizado?
Vanessa Cavalieri citou conversa telefônica interceptada de um chefe do Comando Vermelho.
E houve várias degravações em que ele dizia: é para colocar, citando as palavras dele, os menores como frente da boca de fumo, ou seja, como gerente. Porque o menor vai ser apreendido e é liberado na semana seguinte. O maior fica 6 meses preso e bagunça ali a organização do negócio.
Para a juíza, é preciso aumentar a punição dos chefes das organizações criminosas em relação à corrupção de menores e fortalecer o sistema socioeducativo para evitar que adolescentes apreendidos sejam novamente seduzidos pelo crime. A magistrada declarou ser contrária à redução da maioridade penal, embora considere válidos projetos de lei que alteram o tempo de internação de acordo com a idade e o tipo de crime cometido.
E o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, protocolou o pedido para a criação de mais uma CPI no Senado, desta vez para investigar eventuais relações entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, e o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.
O requerimento tem 35 assinaturas e prevê uma comissão com 11 titulares e prazo de 120 dias para apuração. Segundo o senador, o objetivo é esclarecer possíveis vínculos extrajudiciais e eventuais impactos na atuação institucional dos magistrados. Para ser instalada, a CPI ainda precisa ter o pedido lido em plenário.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, alertou que uma possível terceira guerra mundial pode estar se desenhando e que o Brasil não deve acreditar que ficará fora de um conflito global. Ele citou a guerra no Oriente Médio e a invasão da Ucrânia pela Rússia como crises com o potencial de ampliar o conflito internacional.
Mourão destacou que, com o novo mandato de Donald Trump, a conjuntura internacional tornou-se mais imprevisível e volátil, com os Estados Unidos respondendo pela força com seus rivais e querendo garantir liberdade de manobra em todos os continentes. Segundo Mourão, o Brasil tem hoje baixa influência política no cenário global e precisa priorizar a preparação da própria defesa e o alinhamento com as democracias.
Na atual conjuntura, o Estado tem que ser mais presente e atuante do que nunca no espaço do seu território e nas suas áreas de interesse, para dissuadir ameaças e constrangimento, sendo as Forças Armadas peça vital do exercício de sua soberania.
E o chanceler Mauro Vieira virá à Comissão de Relações Exteriores do Senado no dia 18 de março para falar sobre o conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel.
Os senadores querem saber a posição oficial do governo e os impactos da guerra sobre os brasileiros na região e sobre a economia. Repórter Marcela Cunha.
O presidente do colegiado, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, relatou a preocupação com a escalada das hostilidades e pediu que o governo apresente com clareza as medidas adotadas até agora.
A posição do governo brasileiro em função das demandas que nós temos recebido. Não só de brasileiros que estão lá, retidos, sem conseguir voltar para o país, mas também em relação a esse conflito que está se estendendo para o lado econômico.
Trade compartilhou os relatos de uma reunião com embaixadores de países do Golfo, como Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, em que pediram que o Senado brasileiro aprovasse uma condenação oficial às hostilidades. Mas o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirmou que a comissão não deve se precipitar nem assumir um lado no conflito. Já a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, alertou para os reflexos econômicos da guerra, que podem pressionar os preços do petróleo, encarecer fretes e fertilizantes e comprometer especialmente o agronegócio brasileiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Mota pretende votar regulamentação do trabalho por aplicativos até abril.
Deputados reduzem contribuição previdenciária de militares aposentados.
Câmara garante matrícula para dependentes de profissionais da segurança.
Parlamentares pedem CPI do Banco Master e criticam o Poder Judiciário.
Boa noite. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, informa que parlamentares entraram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para obrigar a criação de uma CPMI para investigar atividades ilícitas envolvendo o Banco Master.
Delegado Marcelo Freitas alega haver suspeitas do envolvimento de autoridades dos poderes da República no caso e argumenta que a omissão diante de irregularidades também é crime, por permitir a continuidade de desvios. Para ele, o parlamento deve responder ao clamor da sociedade por apuração e justiça.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, defende a manutenção da prisão preventiva de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, acreditando numa possível colaboração do banqueiro com as investigações e com a revelação de autoridades envolvidas no caso.
Na opinião de Coronel Assis, os fatos apresentados pela imprensa comprometem a credibilidade da justiça brasileira. Ele cobra apuração profunda e defende total transparência das informações, com a posterior responsabilização de todos os envolvidos.
Na visão de Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, é um criminoso que exerce influência indevida nos três poderes da República. O parlamentar cobra explicações dos ministros do STF que foram citados no escândalo.
Na avaliação de Osmar Terra, o Congresso deve reagir às interferências do Judiciário em questões políticas. O deputado acredita que os congressistas serão punidos nas urnas caso não tomem medidas exemplares contra a corrupção e supostos abusos de autoridade.
Coronel Ulisses, do União do Acre, cobra a abertura de uma CPMI para investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Master e possíveis relações com autoridades. O deputado afirma que as denúncias precisam ser apuradas para evitar impunidade e garantir transparência.
Coronel Ulisses critica ainda a atuação de ministros do STF e diz que o judiciário precisa preservar a credibilidade institucional. Ele acrescenta que eventuais contratos e benefícios ligados a autoridades devem ser investigados para esclarecer os fatos e responder às cobranças da sociedade.
Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, critica a atuação do STF e afirma que a instituição enfrenta um desgaste crescente diante da opinião pública. Ele diz que a população tem acompanhado as decisões da corte e demonstra insatisfação com o que considera atitudes fora do padrão esperado.
Paulo Foleto também afirma que eventuais casos de má gestão ou corrupção no poder público devem ser denunciados, independentemente de posição política. Segundo ele, autoridades e instituições precisam prestar contas à sociedade para preservar a confiança da população nas instituições.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, levanta suspeitas sobre operações financeiras envolvendo o Banco Master. Ele cita denúncias de empréstimos consignados feitos sem autorização de aposentados e questiona vínculos com o pagamento a escritórios de advocacia ligados a autoridades.
O parlamentar também defende a criação de uma CPMI para apurar as atividades do banco e possíveis conexões com recursos desviados no esquema da Petrobras. Segundo Luiz Lima, operações financeiras sofisticadas podem ter sido usadas para trazer ao país valores desviados do passado.
Daniel Tzerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, afirma que a população demonstra indignação com recentes notícias sobre ministros do STF. O deputado relata questionamentos que recebe de eleitores sobre o tema e sustenta que os episódios têm prejudicado a imagem do judiciário.
Daniel Tzerciak pede que o Senado analise os pedidos de impeachment contra os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Ele sugere mudanças no modelo de escolha dos integrantes do STF com o objetivo de aumentar a confiança da população nas instituições.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, critica a atuação do ministro Alexandre de Moraes e questiona a condução de processos envolvendo investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado afirma que as decisões precisam ser revistas e cobra providências do Congresso.
Gilvanda Federal também defende que o Senado analise a situação do magistrado e avalie eventuais medidas institucionais. Na visão do parlamentar, é necessário garantir transparência e segurança jurídica nas decisões do Poder Judiciário.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, condena a atuação de ministros do STF e cobra investigação sobre supostas relações com o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. O deputado acredita que as denúncias precisam ser apuradas pelo Congresso para esclarecer possíveis irregularidades.
Gustavo Gayer também defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso e avaliar a conduta das autoridades citadas. Ele argumenta que a apuração é necessária para garantir transparência e preservar a credibilidade das instituições públicas.
Tadeu Venério, do PT do Paraná, critica a estratégia da extrema-direita em usar as CPMIs e ataques ao STF para criar narrativas políticas e desviar o foco das investigações que tem esbarrado no governo anterior e em seus aliados.
Na verdade, o que nós estamos vendo é uma tentativa desesperada da extrema-direita de conseguir uma narrativa para que aquilo que nós sabemos que vai acontecer em outubro não aconteça, que é perder as eleições e, mais uma vez, ter que aguentar um país governado para os pobres, um país governado para aqueles que nunca tiveram vez de voz, um país governado para homens e mulheres que, de fato, precisam do Estado e um país governado sem que eles possam fazer aquilo que sempre souberam fazer. Narrativas, narrativas e narrativas. Mas de trabalho mesmo, absolutamente nada.
Tadeu Venere cita como exemplo dessa estratégia a CPMI do INSS, que, segundo ele, perdeu o foco. Ele questiona por qual razão o colegiado se recusa a ouvir parlamentares e governadores envolvidos no caso do Banco Master, já que tem tomado para si esta investigação.
Einaldo Stefanes, do PSD do Paraná, assinou o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele acusa o magistrado de estar envolvido no caso do Banco Master com pagamentos ao escritório de advocacia de membros de sua família.
Reinaldo Stefanes também afirma que as denúncias indicam relação indevida entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e integrantes de instituições públicas. O parlamentar argumenta que a apuração dos fatos é necessária para evitar danos à imagem do país.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, afirma que a direita precisa se mobilizar contra a crise institucional do Supremo Tribunal Federal. O deputado argumenta que líderes conservadores com pretensões eleitorais têm a responsabilidade de convocar manifestações sobre o tema.
O Tony de Paula também questiona a omissão de lideranças da direita em relação a investigações contra ministros do STF. Na visão do parlamentar, a mobilização popular e o apoio às denúncias são necessários para reforçar a insatisfação do povo quanto aos últimos acontecimentos.
Justiça.
Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, cobra da presidência do Congresso Nacional a convocação de sessão para analisar o veto a projeto que trata da dosimetria de penas de pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro. Ele afirma que a revisão é necessária para corrigir condenações desproporcionais.
Eros Biondini relata casos de famílias que sofrem com o afastamento de parentes condenados a penas longas. O parlamentar solicita que deputados e senadores apoiem a derrubada do veto, argumentando que a medida responde ao apelo da maioria da população brasileira.
Direitos humanos.
O Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca o Dia Internacional da Mulher como momento de reflexão sobre a violência de gênero no país. Ele alerta para o número de mulheres ameaçadas, agredidas ou assassinadas e afirma que cada caso de feminicídio exige resposta firme do Estado.
Luiz Couto informa que apresentou duas propostas para fortalecer a legislação de proteção às mulheres. A primeira estabelece diretrizes em relação à cobertura jornalística de casos de violência de gênero e a segunda prevê monitoramento eletrônico obrigatório de agressores que apresentam risco à vítima.
Segurança Pública.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, questiona a eliminação de um candidato com nanismo em concurso para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. O candidato foi excluído no teste de aptidão física que, segundo ele, não contou com as adaptações previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Dr. Zacarias Calil alega que a exigência de índices físicos idênticos para pessoas com deficiência configura discriminação, especialmente em um cargo de natureza jurídico e investigativa. O deputado defende que os critérios de seleção devem ser proporcionais às atribuições da função.
Previdência.
Proposta que reduz contribuição previdenciária de militares aposentados pode seguir para o Senado. Quem tem as informações é a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reduz a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Pela proposta, a contribuição deverá incidir apenas sobre o valor que exceder ao teto de benefício do Regime Geral de Previdência Social, que atualmente está em R$ 8.157. Com a aprovação, o texto pode seguir para análise do Senado. Relator da medida, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, explica que antes da reforma da Previdência dos Militares em 2019, inativos e pensionistas já contribuíam para a Previdência apenas sobre o valor que ultrapassasse o teto. Por isso, o parlamentar argumenta que não haverá impacto financeiro para os estados caso o projeto se torne lei.
A proposta é voltar à lei anterior, antes da reforma da Previdência, onde o militar estadual vai pagar só o que passar o teto do INSS e não mais sobre o todo. Isso vai aumentar o salário do aposentado militar, eles vão ter um salário melhor e assim terão mais dignidade. E esse recurso, lembrar que está disponível nos estados.
Foi aprovada a versão de Capitão Alberto Neto para um projeto apresentado pelo deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, em 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Trabalho.
O projeto de Lucas Abraão, do Rede do Amapá, quer criar o Estatuto do Líder Religioso, com reconhecimento à natureza vocacional e à função social de pastores, padres e outros líderes. O deputado quer prever também a proteção previdenciária e o direito à aposentadoria.
Lucas Abraão apresentou ainda um conjunto de projetos voltados à liberdade e o pluralismo religioso no país, com vistas a proteger brasileiros em missões religiosas no exterior, incentivar expressões culturais e promover patrimônios ligados à fé.
Vicentinho do PT exige a reversão de um desligamento de integrante da Comissão de Prevenção de Acidentes em uma empresa localizada no ABC Paulista. Segundo o deputado, o motivo da demissão foi o questionamento sobre condições de trabalho consideradas inadequadas.
Vicentinho também critica relatos de desrespeito a trabalhadoras na empresa e pede que a direção abra diálogo com o sindicato para reverter a demissão. O parlamentar afirma que é fundamental garantir condições dignas e respeito aos direitos de todos os trabalhadores.
Professor Reginaldo Veras, do PV, defende a reestruturação da carreira de políticas públicas e gestão educacional no âmbito do Distrito Federal. Ele afirma que a medida valoriza uma profissão essencial para o funcionamento das escolas e para a organização da rede pública local.
Professor Reginaldo Veras também cobra do governo do Distrito Federal proposta que reconheça titulações acadêmicas e a nomeação de aprovados em concurso das duas carreiras. Ele argumenta que a ampliação do quadro é necessária para fortalecer a qualidade da educação.
Presidência.
A Câmara deve votar regulamentação do trabalho por aplicativos até o início de abril. O repórter Luiz Gustavo Xavier ouviu o presidente da Casa após reunião sobre o tema.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que pretende colocar em votação o projeto que regulamenta o trabalho de entregadores e motoristas por aplicativos até abril. Segundo ele, é preciso ainda um pouco de tempo para construir um texto viável politicamente e que garanta condições dignas para os trabalhadores e sem impacto no custo para as empresas e consumidores. Hugo Mota recebeu em sua residência oficial os ministros Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral, Luiz Marinho, do Trabalho, Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais e o relator do texto na Câmara, deputado Augusto Coutinho, para uma reunião sobre o tema. Atualmente, são aproximadamente 2 milhões e 200 mil trabalhadores de aplicativos no país.
Para que o texto fique arredondado e, ao final, a Câmara possa avançar, né, numa legislação que traga garantias ao trabalhador. Previdência, seguro-saúde, seguro de vida, que tenha o mínimo ali da garantia de uma condição favorável na negociação entre esses trabalhadores e as plataformas e, com isso, ao final, o Brasil ter um modelo de legislação que proteja o trabalhador e garanta o bom funcionamento dessas plataformas.
O relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, afirmou que a reunião foi positiva e que o objetivo do seu parecer é que o texto tenha o maior ganho possível para o trabalhador. Um dos pontos mais polêmicos da proposta é o que garante uma taxa mínima de entrega para os trabalhadores. Segundo o parlamentar, esse ponto ainda precisa ser debatido com os diversos interessados no tema.
A questão do valor mínimo para motoristas, por exemplo. Isso era um valor que estava incluído no projeto, que iria inviabilizar em muito, por exemplo, 25% das corridas que existem no Brasil, elas são cobradas menos de R$ 8,50. E na nossa proposta estava isso. Então a gente já entendeu de que isso era uma matéria que poderia ser retirada do texto e só ficaria o problema com os entregadores.
Então o valor mínimo foi retirado do texto?
Para motoristas.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que se não houver acordo sobre a taxa mínima de entrega no relatório, o governo vai apresentar uma emenda ao texto na votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defende a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e combate a endemias, argumentando que estes profissionais estão permanentemente expostos a riscos sanitários e doenças.
O deputado salienta ainda a dedicação permanente dos agentes comunitários à população, representando um trabalho essencial para a saúde pública. Ayrton Faleiro apoia a mobilização da categoria, presente no Congresso para pressionar pela aprovação da aposentadoria especial.
Educação.
Os deputados aprovaram proposta que prevê vagas em escolas da educação básica para dependentes de funcionários da área de segurança pública. A repórter Mônica Tati explica.
O projeto aprovado pela Câmara garante a matrícula imediata na educação básica para os dependentes do profissional de segurança pública que forem removidos para exercício em nova localidade. A proposta prevê que os filhos de integrantes das polícias, militar, civil, federal, penal, rodoviária federal e do Corpo de Bombeiros Militar, que forem transferidos em razão da sua função, terão matrícula garantida nas escolas públicas. O autor do projeto, o deputado Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, destaca que a função estratégica dos profissionais de segurança pública na sociedade exige que os dependentes recebam proteção do Estado, inclusive no direito à educação.
Quando são transferidos para outra região, é preciso acomodar bem a sua família, ou seja, garantir nas escolas públicas a matrícula imediata dos seus filhos, dos seus dependentes, para que possam continuar a sua educação.
O relator na Comissão de Educação, o deputado Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, complementa que a proposta permite que os dependentes de agentes da segurança pública continuem seus estudos em instituições similares às que já frequentavam, sem enfrentar filas de espera ou a repetição de processos seletivos.
A presente proposição, por abranger e assegurar o direito de matrícula nos contextos aqui mencionados, isto é, creches e instituições, tais como os colégios militares, apresenta um mérito que justifiquem a sua aprovação.
O projeto que garante a matrícula na rede pública para dependentes de policiais e de funcionários de órgãos e entidades relacionados à segurança pública que forem transferidos será encaminhado agora para a apreciação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Relações Exteriores.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, denuncia que postos de gasolina estão aumentando o valor dos combustíveis sem reajuste da Petrobras. O deputado argumenta que a instabilidade internacional do petróleo, devido ao conflito no Irã, está sendo usada para especular contra a economia popular.
Carlos Aratini cobra da Agência Nacional do Petróleo e da Polícia Federal ação contra empresas que manipulam o mercado de combustíveis. O parlamentar pede fiscalização rigorosa e defende que os responsáveis por práticas consideradas criminosas sejam punidos.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a proposta de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. De acordo com o deputado, a medida pode abrir espaço para interferências externas, especialmente dos Estados Unidos, comprometendo a soberania nacional.
Ivan Valente acusa setores políticos de apoiar a classificação para justificar intervenções estrangeiras no Brasil. O legislador também alerta que a aprovação do projeto pode prejudicar a imagem do país no cenário internacional.
Votação.
Iniciadas no final da tarde, as votações no plenário da Câmara incluem diversos projetos relacionados aos direitos das mulheres. Entre as propostas está o aumento da pena para lesão corporal contra mulheres, monitoramento eletrônico de agressores e a instituição de campanhas educativas contra a violência.
A edição de amanhã do Jornal Câmara dos Deputados vai detalhar as matérias aprovadas.
E termina agora o programa de hoje, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.